Muito boa tarde a todos. Vamos então agora dar início à nossa segunda parte da reunião, com a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, a quem cumprimento, no âmbito da audição após o Conselho Europeu que se realizou nos passados dias 30 e 31 de maio e que surge ao abrigo da Lei de Acompanhamento da Pronúncia da Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. Esta é uma audição que já é comum, de qualquer forma eu relembro aos senhores deputados que a grelha de tempos é 10 minutos, uma intervenção inicial do senhor Secretário de Estado, depois teremos a primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta imediata por parte do senhor Secretário de Estado e depois teremos uma segunda ronda de 1 minuto e meio com uma resposta conjunta. Eu queria, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, dizer que hoje estou aqui a substituir o Sr. Deputado Capoulos Santos, que se encontra em isolamento, está ali a acompanhar-nos nos trabalhos e quem já tivemos a oportunidade de desejar as rápidas melhoras e portanto, coube-me a mim hoje estar aqui a substituí-lo. E, portanto, sem mais demoras, eu vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Tem, então, 10 minutos para a sua intervenção inicial. E, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo também por me associar ao desejo de melhoras ao Sr. Deputado Capoulos Santos. Quanto ao tema que aqui nos traz, que é, no fundo, o resultado, as conclusões do Conselho Europeu que teve lugar a 30 e 31 de maio. Nós já tivemos aqui a oportunidade de discutir, antes do Conselho Europeu, qual era a agenda, os quatro temas que marcavam a agenda do Conselho Europeu, e, de facto, estruturado nesses quatro temas, as discussões, as negociações versaram, antes de mais, sobre a Ucrânia, e no tema incontornável da Ucrânia, da resposta à agressão da Rússia, houve, desde logo, o reiterar da condenação relativamente a essa invasão ilegal, injustificada, não provocada, e um reafirmar do apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano na sua defesa da soberania do país, da integridade territorial, da independência da Ucrânia. O tema que acabou por marcar o Conselho Europeu, não só esta parte relativa à Ucrânia, mas eu diria até todo o Conselho Europeu, foi um tema que até não era previsível que fosse tratado, como aqui tínhamos discutido no Conselho Europeu, que é o tema das sanções. O sexto pacote de sanções tinha sido apresentado pela Comissão Europeia no início do mês de maio, tinha vindo a ser discutido noutras sedes, designadamente em Correper, mas uma vez que não tinha sido possível concluir a sua aprovação até ao Conselho Europeu, os líderes acabaram por se dedicar bastante ao tema e, com um desfecho positivo, bem sucedido, foi aprovado, houve um endosso político do sexto pacote de sanções, como é sabido, abrange as importações de petróleo. Foi reconhecida uma isenção temporária quanto ao petróleo que é recebido por oleoduto, mas uma paralisação de toda a importação de petróleo por via marítima. Isto significa que, mesmo assim, ainda assim, houve alguns países que recebem petróleo por via de oleoduto e que unilateralmente declararam que vão prescindir de adquirir esse petróleo com proveniência da Rússia, foi o caso da Alemanha e da Polónia, o que significa que, no conjunto, o efeito deste sexto pacote de sanções será a terminar, efetivamente, no final do ano, com a importação de 90% do petróleo de origem russa, que atualmente é recebido e comprado pela União Europeia. E, portanto, é um desfecho muito significativo, será certamente um pacote de sanções com impacto forte, uma vez que se alarga a esta matéria-prima energética da maior importância, no fundo, banindo, terminando com a importação de 90% do petróleo que hoje em dia recebemos da Rússia. Houve também um reafirmar do apoio humanitário à Ucrânia, do apoio de liquidez, do apoio de curto prazo, através do apoio dos líderes à aprovação futura de um valor até 9 mil milhões de euros em assistência macrofinanceira à Ucrânia. A União Europeia tem vindo a providenciar esta assistência macrofinanceira e prevê-se agora um reforço até ao final do ano de mais 9 mil milhões de euros nesta ajuda de curto prazo. E também um primeiro debate sobre o apoio à reconstrução da Ucrânia, quando esse momento chegar, através da criação de uma plataforma de reconstrução que a Comissão propôs à discussão. A União Europeia terá necessariamente um papel muito importante a desempenhar na reconstrução da Ucrânia, quando esse momento chegar, e o que está previsto para já, ainda não há, enfim, decisões finais quanto a esta matéria, mas é a criação de uma plataforma que envolva a própria Ucrânia, desde logo, naturalmente, a União Europeia e outros parceiros internacionais, e isso envolverá um financiamento muito significativo nos investimentos, aos investimentos que serão necessários, mas também associados a reformas que o país terá que levar a cabo, de forma consistente com o caminho europeu que tem vindo a trilhar. Uma reafirmação do apoio militar muito significativo que a União Europeia e os seus Estados-membros têm vindo a conceder à Ucrânia, o apoio económico através da decisão de suspensão de tarifas relativamente a todas as importações vindas da Ucrânia durante um ano, o que na prática acaba por praticamente colocar a Ucrânia no mercado interno europeu. Como é sabido, quanto ao pedido de adesão da Ucrânia, essa matéria não foi abordada nas conclusões deste Conselho Europeu, uma vez que se aguarda o parecer que a Comissão Europeia apresentará ainda este mês, e essa matéria será depois discutida no próximo Conselho Europeu, no final de junho. Um outro tema que foi tratado foi o tema da segurança alimentar, com a condenação da destruição e da apropriação ilegal de bens alimentares na Ucrânia por parte da Rússia, a necessidade de trabalhar na criação de corredores solidários para escoar, designadamente, os cereais que existem na Ucrânia em grande quantidade e que neste momento está a ser impossível exportá-los para outros locais do globo, e, portanto, a necessidade de trabalhar quer na criação de corredores terrestres, mas, sobretudo, seria muito importante a possibilidade de criar um escoamento marítimo, que é difícil, atendendo à situação de guerra que estamos a viver, mas que seria absolutamente premente, designadamente para evitar um problema em países menos desenvolvidos e que carecem destes abastecimentos da Ucrânia para terem acesso à alimentação básica. Há várias iniciativas em curso nesta matéria, quer da Presidência Francesa, a Iniciativa Farm, quer da União, quer das Nações Unidas, quer do G7, e entre outras, todas elas visam justamente trabalhar num objetivo que agora é muito premente, que é evitar que este conflito, com todas as consequências devastadoras que está a ter e que já teve, possa ainda ter uma outra consequência terrível, que é o de agravar uma situação de fome em algumas latitudes, em algumas zonas do globo. Não é um problema, felizmente, como eu tenho vindo aqui a afirmar, da União Europeia. Há um problema de inflação genérica, que, tal como se manifesta noutras áreas, também se manifesta nos bens alimentares, mas não há um problema de acesso ou de disponibilidade de bens alimentares. Mas noutras zonas do globo a situação pode ser mais complicada. Foi também discutido o tema da segurança e defesa, com a reafirmação da necessidade da União Europeia reforçar a sua capacidade de defesa, na linha da concretização da bússola estratégica, em complementariedade, em articulação com a NATO, mas, no fundo, reforçar esta sua dimensão, e isso foi, essa análise foi feita tendo por base um trabalho que tinha sido solicitado na Cimeira de Versalhes, de exame e de detecção das lacunas estratégicas de investimentos militares de que os vários Estados-membros padecem. Esse trabalho foi apresentado recentemente pela Agência Europeia de Defesa e foi a base das discussões sobre esta matéria, com a necessidade, então, de colmatar estas lacunas, de investir mais em defesa e em segurança, mas reforçando a base tecnológica e industrial da União Europeia e, designadamente, com o contributo também de pequenas e médias empresas, para que, no fundo, não só que haja aqui um win-win situation, digamos, um reforço das capacidades de segurança e defesa da Europa, mas também um reforço da sua indústria e da sua economia. Por fim, o último tema, e um tema também decisivo para nós, temos vindo aqui a discutir nesta comissão recorrentemente, é o tema da energia. e a necessidade de responder também às implicações que esta guerra está a ter no domínio energético, e o principal objetivo, como é sabido, é reduzir drasticamente e o mais rapidamente possível a grande dependência que a Europa tem de matérias-primas energéticas vindas da Rússia. A Comissão Europeia apresentou recentemente um programa a este respeito, o programa Repower EU. Houve um primeiro debate acerca desta matéria no Conselho Europeu, com a identificação de medidas de curto prazo, a necessidade de diversificar fornecedores e rotas para garantir a segurança de abastecimento na União Europeia, um apelo à utilização da plataforma comum de aquisição de energia, que tem sido vindo a ser desenvolvida pela Comissão Europeia, e um apelo ao reforço do armazenamento de gás na linha do regulamento que foi recentemente aprovado para garantir que os estoques de gás estão preenchidos na sua máxima capacidade antes do próximo inverno. O acelerar da produção de energia renovável, designadamente acelerando os mecanismos de licenciamento, um reforço da eficiência energética e da poupança de energia e, muito importante para nós, um tema que também temos vindo aqui a discutir recorrentemente, o tema das interconexões, com o reconhecimento expresso, e este foi uma grande vitória deste Conselho Europeu e um aspecto muito importante das suas conclusões, foi conseguimos que ficasse expressamente reconhecido o papel decisivo da Península Ibérica na segurança de abastecimento de toda a União Europeia e a importância das interconexões, quer de eletricidade, quer de gás, preparadas já para o hidrogénio, entre a Península Ibérica e o resto da Europa, de modo a explorar todo o potencial que a Península Ibérica tem para garantir essa segurança de abastecimento. E uma vez que o tempo terminou, ficaria por aqui. Esta foi, de facto, a conclusão mais importante em termos de energia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Um agradecimento pela exposição que aqui acabou de fazer. E vamos passar então à primeira ronda e cabe ao Partido Socialista dar início a esta primeira ronda. O Sr. Deputado Rui Lage tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, em exercício. Saúdo e cumprimento a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Senhoras e Srs. Deputados, bom, nós naturalmente congratulamos-nos com a adoção deste sexto pacote de sanções que tem por alvo o regime russo, que é um renovado sinal da unidade da Frente Europeia, eu diria até numa certa comunhão de sentido, uma espécie de comunhão de sentido da história para a União Europeia se libertar de dependências de regimes que não partilham de todo dos seus valores, nomeadamente no que diz respeito ao compromisso com a paz e com a integridade dos Estados soberanos. É verdade que o caminho da unidade europeia tem sido um caminho pedregoso e espinhoso e até pontuado por algumas condescendências amargas, como é o caso da Hungria, que prova mais uma vez à sociedade o quanto a regra da unanimidade se tem provado danosa para a União, mas é preciso ao mesmo tempo haver um módico de compreensão para com países que têm uma dependência quase absoluta dos combustíveis fósseis oriundos da Rússia, desde logo a Hungria, que praticamente está dependente de oleodutos e sem acesso às estruturas portuárias, ao contrário de outros países, como é o caso do nosso, que está numa situação tão confortável quanto é possível num mundo globalizado e caracterizado por um grau de interdependência extremo. Este pacote de sanções, não sendo ainda, digamos, o pacote da libertação, desfere um golpe inédito na capacidade de arrecadação de receitas do regime russo, com 75% de impacto previsto a breve trecho e 90% até ao final do ano. Não sabemos ainda até que ponto este novo pacote de sanções vai afetar a capacidade da Rússia prosseguir com a sua agressão infame à Ucrânia. Sabemos que a Rússia tem uma escassa capacidade de armazenamento de combustíveis fósseis e que, portanto, isto pode levar a que ela interrompa a operação de extração em vários sítios. Pode, inclusive, comprometer, em definitiva, alguns sítios de extração de petróleo. Eu perguntaria como é que a União Europeia vai assegurar o cumprimento destas sanções? Que mecanismos é que estão previstos para assegurar o cumprimento destas sanções? Em relação à questão da segurança alimentar, que é um tema muito inquietante, porque no fundo, o espectro de uma fome global volta a pairar sobre todo o mundo e não só em territórios localizados, a que nós estávamos habituados, e vai agravar ainda a fome nesses sítios. Gostava de saber quais são as diligências que a União Europeia está a empreender, não só a nível da coordenação da União Europeia, mas também no diálogo com outros parceiros internacionais para fazer face a esta crise que se avizinha ou que é possível. Sobre a questão da energia e a questão da soberania energética, voltou-se a enfatizar o tema das interconexões de energia, como já aqui foi dito, volta-se a falar, no fundo, de um tema que caiu um bocadinho em desuso, que era o da União para a Energia. Gostava de conhecer o ponto da situação sobre a questão do mecanismo ibérico para a redução dos preços. E, por fim, gostava também de obter, se possível, não sei se isto, até que ponto isto foi abordado no Conselho Europeu, alguns esclarecimentos sobre a questão do modelo de financiamento previsto para o Repower EU e também sobre como é que isso vai afetar os PRRs dos vários Estados-membros, nomeadamente se isto vai levar a uma, parece que sim, a uma afinação dos PRRs ou até, porventura, uma reprogramação dos PRRs ou de algumas componentes dos PRRs. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Lage, sim, como tinha referido, a aprovação do 6º pacote de sanções foi, de facto, um resultado muito importante deste Conselho Europeu. É um avanço muito significativo, que passa por, como tinha dito, banir, impedir a importação de 90% do petróleo que agora compramos à Rússia, mas também com a compreensão, como referiu e bem, para a situação muito particular em que alguns Estados-membros se encontram, não tendo acesso ao mar e, portanto, não tendo a possibilidade de receber petróleo diretamente por via marítima e estando limitados a receber petróleo atualmente de uma única fonte, que é um pipeline vindo da Rússia, e aquele tipo de petróleo, tendo equipamentos, designadamente refinarias, que apenas estão preparadas para lidar com aquele tipo de petróleo. E, portanto, houve uma compreensão da situação particular desses Estados-membros e daí esta exceção temporária relativamente à importação de petróleo por pipeline, que eu creio que é compreensível, mas que não prejudica, de facto, o impacto global deste novo pacote, que é muito significativo, vai causar um dano sério à Rússia, isso é incontornável. De um momento para o outro, a Rússia deixa, de um momento para o outro, enfim, até ao final do ano, isso está previsto, deixar de haver a compra de 90% do petróleo que a Rússia atualmente vende para a União Europeia, certamente vai causar um prejuízo económico significativo e, eventualmente, até consequências no plano tecnológico, como dizia, que podem afetar decisivamente a indústria do petróleo nesse país. A União Europeia tem vindo a, não, tem tido uma estratégia de aprovar sanções em vários pacotes e em cada um desses pacotes ter o cuidado de fechar os chamados loopholes. Portanto, sempre que é encontrada uma forma de contornar alguma das sanções, a União Europeia tem vindo a corrigir isso e tem vindo a alargar as sanções paulatinamente. Fala-se muito neste 6º pacote no petróleo, mas um outro aspecto importante deste 6º pacote foi a retirada do Sberbank, um dos maiores bancos da Rússia, do sistema SWIFT. E, portanto, tudo isso tem vindo a aperfeiçoar a eficácia e o poder de dissuasão destes pacotes de sanções. Quanto à segurança alimentar, há várias iniciativas em curso, quer por parte da União Europeia, no quadro da iniciativa FARM, da presidência francesa, mais virada para a segurança alimentar no mundo e para aquilo que nós podemos fazer para ajudar, designadamente, o mundo em desenvolvimento a ter acesso a bens alimentares, mas também, sobretudo, na criação dos ditos corredores solidários. Há uma comunicação também recente da Comissão Europeia sobre esse aspecto, mas aí o principal interveniente neste momento são as Nações Unidas, e as Nações Unidas estão a fazer um trabalho, e temos que desejar que seja frutífero, para tentar conseguir escoar, designadamente por via marítima, as quantidades muito significativas de cereais que estão neste momento a acumuladas na Ucrânia e que é muito importante que isso aconteça antes das próximas colheitas, porque senão não haverá capacidade mesmo na própria Ucrânia para continuar a armazenar e a manter essa quantidade de cereais na Ucrânia, que são tão necessários noutras latitudes, noutras zonas do mundo. Quanto às interconexões, de facto, foi também um sucesso muito importante o seu reconhecimento da importância e da aceleração, porque o ponto das conclusões fala de interconexões, mas fala da sua aceleração, e isso é muito importante também, porque é um tema sobre o qual devemos vindo a falar há muitos anos, e é importante que agora haja um reconhecimento expresso da necessidade de acelerar a criação destas interconexões, quer de energia, quer de eletricidade, quer de gás, para criar uma verdadeira união de energia, como dizia, porque enquanto não estivermos totalmente interligados, não há verdadeiramente um mercado único, um mercado interno de energia. Quanto ao mecanismo ibérico, esperamos muito em breve, nos próximos dias, uma resposta final e definitiva, em termos formais, por parte da Comissão Europeia, sendo que o mecanismo já houve uma luz verde dada pela Comissão, mas de facto a formalização da decisão esperamos-la ainda esta semana, seguramente nos próximos dias. É aliás curioso que outro dos temas que é aflorado nas conclusões do Conselho Europeu e que foi trazido por vários Estados-membros tem a ver com reformas ou melhorias ao funcionamento do mercado europeu de eletricidade, designadamente para limitar o contágio dos preços da eletricidade pelo gás. Ora, esse é um problema que felizmente Portugal e Espanha já não têm, uma vez que, atendendo à sua especificidade, conseguiram, já no anterior Conselho Europeu, ter reconhecida essa especificidade e conseguir a aprovação do mecanismo ibérico. Há outros Estados-membros que ainda se debatem com este problema. Quanto ao REPowerEU, sei que já estou no limite do meu tempo, mas muito sinteticamente, a proposta da Comissão prevê um mecanismo de financiamento que está muito associado no seu modelo de governance, digamos assim, ao PRR. Prevê, aliás, que os Estados-membros apresentem um capítulo adicional do PRR para efeitos de REPowerEU, portanto que haja um capítulo adicional destinado aos objetivos do REPowerEU, ou seja, aos objetivos de reduzir a dependência energética face à Rússia, mas sobre isso houve apenas uma primeira análise, não há ainda conclusões e haverá certamente ainda muito trabalho ao nível do Conselho sobre essa matéria.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sofia Matos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, que cumprimento calorosamente, está a cumprir o seu papel de forma muito escrupulosa. E na sua pessoa cumprimento todos os nossos colegas, assim como o Sr. Presidente, que se encontra em casa e que está também ele com muito bom aspecto. Esperemos que volte rapidamente e recuperado. Sr. Secretário de Estado, cumprimento também a si e agradeço toda a exposição que aqui trouxe sobre as conclusões do último Conselho Europeu, que decorreu nos passados dias 30 e 31 de maio. Falou-nos aqui sobre quatro temas que foram alvo desta reunião: a Ucrânia, a defesa, a energia e a segurança alimentar. Mas a verdade é que todas elas estão inevitavelmente ligadas à primeira e têm que ver com a Ucrânia, com a invasão da Rússia à Ucrânia. E a este propósito, mais no plano doméstico, em relação ao quanto isto impacta na vida dos portugueses, dos nossos cidadãos, dos nossos consumidores, eu creio que urge também aqui fazer justiça às pessoas que nos últimos tempos, nas últimas semanas, até nos últimos meses, têm visto a sua vida degradar-se, têm visto o seu poder de compra degradar-se e, no geral, infelizmente não tem tido uma resposta conveniente por parte do Governo no que respeita a esta matéria. O Governo tinha previsto uma inflação de 4% até ao final deste ano. Os economistas dizem que esta meta possivelmente não irá ser cumprida e que a inflação previsivelmente poderá estar nos 6%. No mês de maio atingiu 8% e sabemos que há quase tantos anos quanto aqueles que eu existo que não existiu uma inflação tão grande em Portugal, portanto há mais de 29 anos. Em relação ao custo de vida, disse-nos aqui que Portugal não ia ver os bens alimentares essenciais, ou melhor, que os consumidores não iam sentir a escassez destes bens alimentares relativamente às questões que dizem respeito aos cereais e que dela dependem, mas a verdade é que existem bens alimentares essenciais que têm sofrido aumentos do preço na ordem dos 30, 40%, Sr. Secretário de Estado. Assim como já todos também conhecemos a epopeia sobre os combustíveis e o quanto a questão dos combustíveis tem dificultado a vida aos portugueses e às empresas. A par disto, sabemos também que, apesar dos hipotéticos aumentos que o governo queria dar aos portugueses, quer nas reformas, quer nas pensões, quer nos salários, a verdade é que não os atualizou em função da inflação e isto reflete-se numa perda do poder de compra dos portugueses. Isto para lhe perguntar o quê? Concretamente, sabemos que o governo tem feito um esforço para mitigar estes impactos da guerra na vida dos portugueses, sejamos intelectualmente sérios, mas a verdade é que factualmente, objetivamente, isso não tem sido sentido pelos consumidores. O exemplo disto foi o que se passou com a redução do ISP, que depois, objetivamente, não se concretizou no preço final que foi praticado aos consumidores. Portanto, a pergunta que faço inicialmente é: de que forma é que vamos apoiar as famílias mais carenciadas e que são mais suscetíveis destes aumentos no que diz respeito aos bens alimentares essenciais? Em segundo lugar, pergunto-lhe também em relação às empresas, pequenas e médias empresas, que também elas são muito, muito sensíveis e cujo o objeto e o fim das suas empresas dependem muito do aumento dos combustíveis, que medidas é que vamos fazer, ou tomar, aliás, para mitigar esta escalada dos preços na vida das famílias, dos portugueses e das empresas? Em relação à energia, e gostava de lhe falar de outros temas, eventualmente se tiver tempo, assim farei, mas em relação à energia, nesta matéria a Europa foi, como sabemos, forçada a ultrapassar a sua enorme dependência energética em relação à Rússia. Falou-nos aqui do Repower EU, o pacote de medidas que aponta para a total independência da energia, ou melhor, do petróleo russo, até 2030, e uma destas medidas do Repower EU é acerca de diversificar os fornecedores desta energia e sobre a revisão das interligações. Muito me apraz o que aqui hoje disse em relação a olharmos para a Península Ibérica e reconhecermos que, de facto, é necessário rever a questão das interconexões e que na Península Ibérica pode ver-se a solução para não só a entrada, distribuição e fornecimento da energia. A Península Ibérica tem aqui, como sabemos, a oportunidade de contribuir em larga escala para este desígnio, através do projeto do gasoduto dos Pirineus. Eu perguntava-lhe como é que está este projeto. Hoje sabemos que o Primeiro-Ministro reuniu com Emmanuel Macron, acerca, não deste assunto concretamente, mas penso que este assunto poderá ter sido abordado nessa mesma reunião, e perguntava-lhe como é que está. E ainda sobre a energia, para terminar, Sra. Presidente, foi aqui também falado pelo Partido Socialista acerca da proposta ibérica para limitar os preços do gás e o impacto no preço da eletricidade. Três perguntas que lhe faço em relação a isto. A primeira é: numa fatura média mensal, qual é que é o efetivo impacto que esta redução tem na fatura dos consumidores? Em segundo lugar, falou aqui que ainda não, o Sr. Secretário de Estado disse aqui que ainda não entrou em vigor. O que é que estamos a aguardar? E em terceiro, a pergunta que lhe faço muito concretamente, porque o tempo escasseia, é: quem é que vai pagar a medida? Ou seja, sabemos que os consumidores vão ver uma mitigação deste preço na sua fatura, os produtores particulares, determinado preço, vou terminar, Sr. Presidente, que será reduzido em função desta proposta ibérica, mas no final das contas, quem é que vai pagar esta medida? E o Governo, será que está a dar com uma mão para tirar com a outra, Sr. Secretário de Estado? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Esta condescendência foi por ser a primeira vez. Ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, tem razão quando diz que, na verdade, todos os quatro temas deste Conselho Europeu, na verdade, são decorrências do primeiro. São tudo consequências, efeitos, impactos, refrações da guerra na Ucrânia. Tem toda a razão. Mas depois, Sra. Deputada, rapidamente esqueceu a Ucrânia. Esta tentativa de nacionalizar o debate europeu é um pouco estranha, porque, enfim, estamos na Comissão de Assuntos Europeus e este é um debate sobre as conclusões do último Conselho Europeu, e começou por identificar corretamente que o problema que temos que enfrentar, ao nível europeu, desde logo, é o problema da invasão russa da Ucrânia, mas depois falou de uma série de aspectos que são de âmbito estritamente nacional e que, obviamente, não tiveram expressão no Conselho Europeu. Mas sim, Sra. Deputada, é verdade, os portugueses, os consumidores, estão a sofrer consequências desta guerra. Era inevitável. Uma guerra em território europeu, para lá das consequências terríveis que tem no plano humanitário, inevitavelmente traz consequências para todos nós. E é por isso que temos condenado esta atuação, esta agressão da Rússia, e é por isso que estamos empenhados em fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que este conflito termine o mais rápido possível, para que as suas consequências danosas sobre Portugal, sobre a economia portuguesa, sobre os nossos consumidores, em termos de inflação, em termos económicos, entre outros, possam o mais rapidamente possível cessar. Agora, como a senhora deputada reconheceu e bem, e louvo-lhe esse reconhecimento, o Governo tem feito um esforço muito significativo para mitigar este impacto. Este impacto existe, existiria sempre, é inevitável, mas o Governo tem feito, de facto, muito, designadamente no plano dos custos dos combustíveis e da energia em geral. Diz que, essa redução do ISP não se concretizou. Sr. Deputado, concretizou-se. O que fizemos foi, enfim, várias coisas, mas a de maior impacto, o impacto mais significativo, foi uma redução no ISP num valor equivalente ao do IVA. E, portanto, há da passagem do IVA para a taxa intermédia. E isso, se não fosse isso, os preços da gasolina e do gasóleo neste momento na bomba seriam muito maiores. E, portanto, não podemos fazer de conta que isso não existiu. Entretanto, é verdade, os preços das matérias-primas nos mercados internacionais continuaram a subir. E isso também teve um impacto nas bombas de gasolina. Agora, dizer que isso não aconteceu, que não se concretizou, é falso, Sr. Deputado. Se isso não tivesse acontecido, os preços eram, neste momento, muitíssimos, várias dezenas de cêntimos mais elevados. Quanto ao apoio às famílias carenciadas, Sra. Deputada, também temos vindo a atuar, designadamente, recordo-lhe, o apoio ao cabaz alimentar no valor de 60 euros, que está a ser dado todos os meses às famílias que recebem prestações sociais mais baixas. Quanto ao Repower EU, de facto há um reconhecimento expresso na comunicação da Comissão Europeia da importância das interconexões, reconhecimento esse que depois foi também assumido pelo Conselho Europeu, e as suas conclusões são aprovadas por consenso, o que significa também, designadamente pela França. É sabido como este país, no passado, teve algumas resistências a nesta matéria, mas as declarações públicas que têm vindo a ser feitas mais recentemente por responsáveis franceses são bastante mais, de bastante maior abertura a este respeito. Sendo certo, não lhe posso dizer ainda quais foram os resultados da conversa que hoje o Sr. Primeiro-Ministro teve com o Presidente Macron, porque também ainda não estou atualizado a esse respeito. Mas gostaria de salientar que, para lá da ligação pelos Pirineus com França, em matéria de interligações de gás, a comunicação da Comissão aponta neste momento para uma outra alternativa, que é uma alternativa de ligação direta de Espanha à Itália, e que pode ser uma outra via de fazer escoar atualmente gás, no futuro atualmente GNL, no futuro hidrogênio verde, da Península Ibérica para o resto da Europa. Quanto ao mecanismo ibérico, como disse, ele já foi validado pela Comissão Europeia e a sua aprovação formal está pendente por dias. Terá um efeito muito positivo, e a vantagem deste mecanismo é que o próprio, os benefícios em termos de preço do mecanismo compensam a compensação de custos que será necessário fazer em relação aos produtores de eletricidade a partir de gás. E, portanto, aqueles que tiverem a ser compensados acima do cap, essa compensação é feita com os benefícios da redução geral do preço da eletricidade, e, portanto, o mecanismo é globalmente positivo. Ou seja, em termos líquidos, gera um benefício, porque os encargos que tem são mais do que compensados pelos benefícios que gera, Essa é, de facto, a inteligência deste mecanismo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes, cumprimentando o Sr. Secretário de Estado. A primeira nota será, obviamente, para saudar a aprovação do sexto pacote de sanções. Entretanto, em toda a documentação que tivemos acesso, em relação à questão da Ucrânia, na justiça internacional, em relação à questão da justiça internacional, sabemos que esta reunião do Conselho Europeu teria também o objetivo de adotar novas regras no reforço de poderes para o Eurojust e, desta forma, permitir um maior reforço na preservação, análise e conservação de provas de crime de natureza internacional, incluindo crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. E neste sentido, tentar perceber e obter as suas respostas de que regras é que foram adotadas, qual o reforço de poderes de que o Eurojust foi dotado e que mais-valia representa este reforço de poderes do Eurojust, nomeadamente em matérias de coordenação com o Procurador do Tribunal Penal Internacional. Depois, a segunda questão, que teria a ver com o apoio económico, já nos falou aqui em relação à suspensão de direitos aduaneiros, mas quando analisamos os documentos, tentar perceber se estamos apenas, e trata-se apenas da liberalização relativa a taxas aduaneiras ou, seguindo aquilo que está descrito, contemplam outros direitos aduaneiros e que outros direitos aduaneiros são estes, caso se verifique. Pois a questão do GNL também já tem sido subejamente discutido entre nós e em outros fóruns, percebermos se depois deste Conselho Europeu finalmente conseguimos perceber quanto é que poderá e quanto é que custa em definitivo tornar SINES, nomeadamente SINES, na porta de entrada do Atlântico e de podermos fazer o desenvolvimento e a entrada dos navios como tanto se pretende que a determinada altura se consiga fortalecer SINES e desenvolver SINES para que tudo isso seja possível, para quando e quanto é que isso custa. Outra das discussões que foi tida também em relação à pegada carbónica da aviação, uma das perguntas que gostava de deixar, são duas e são muito rápidas, que teria a ver se as companhias aéreas se devem preocupar e se devem ocupar com esta matéria até novembro de 2022 e se sim, se temos a TAP preparada para o cumprimento deste compromisso assumido e se existe uma estimativa de quanto é que isto pode custar anualmente à empresa. E para já é só.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. O sexto pacote, volto a dizê-lo, é de facto de grande importância e foi muito relevante que tenha sido possível, depois destas semanas, finalmente acordarmos neste pacote e manter a união da União Europeia neste âmbito face à Rússia. Isso tem sido, como temos dito sistematicamente, um dos fatores de maior relevância e o maior ativo que a União Europeia tem tido perante a Rússia, perante o agressor, é mostrar-se unida, uma frente unida na condenação e numa condenação com consequências desta agressão, e foi isso que vimos mais uma vez na aprovação deste sexto pacote, que vai bastante mais longe do que os anteriores. Quanto ao reforço dos poderes do Eurojust, no fundo, do que se trata é de prever o papel, a competência do Eurojust na intervenção no âmbito da investigação de crimes de guerra em território ucraniano e na conservação de prova que possa vir a ser utilizada com vista à condenação dos autores desses crimes. E, portanto, há iniciativas várias, tanto no quadro do Tribunal Nacional de Justiça como noutras sedes, e é de consta, aliás, também das conclusões do Conselho Europeu, a importância da justiça internacional e do papel que a justiça internacional pode ter na condenação dos autores destas agressões e dos responsáveis por crimes de guerra cometidos em território ucraniano. E para esse efeito, enfim, mais à frente chegaremos provavelmente a fases de acusação, eventualmente de condenação dos autores desses crimes, mas no imediato o que é importante é uma atuação no terreno, na investigação, na recolha de prova e na conservação dessa prova que possa vir a ser utilizada para efeitos de penalização de quem tem tido estes comportamentos, designadamente atos de verdadeira barbárie contra civis. E é nessa matéria que foi prevista a possibilidade do Eurojust ter uma intervenção a esse respeito e passar a ter formalmente um papel, uma competência prevista de intervenção a esse respeito. Também neste plano, a Comissão Europeia apresentou recentemente, e consta aliás também, foi também analisado no Conselho Europeu, consta das conclusões do Conselho Europeu, novas propostas no sentido de criminalizar a violação de sanções, isto é, de prever a violação destas sanções como um crime, podendo, aliás, implicar consequências penais, como, por exemplo, o confisco de bens. Isto foi endossado pelo Parlamento, pelo Conselho Europeu, está previsto em propostas legislativas que serão discutidas e aprovadas muito brevemente, e é muito importante. O que temos dito é que esta possibilidade de confisco existe no quadro do direito penal, e, portanto, é importante que se preveja a criminalização, a atribuição de consequências penais à violação de sanções, para que a isso possa estar eventualmente associado o confisco dos bens envolvidos, designadamente da Rússia ou de oligarcas russos, que possam depois ser utilizados, porventura, na reconstrução do próprio país. Quanto à suspensão de direitos aduaneiros, o que se trata é disso mesmo, é da suspensão de tarifas alfandegárias na importação de bens a partir da Ucrânia. Quanto ao papel de Sines, que já aqui temos falado várias vezes, de facto, Sines é um porto de águas profundas, o mais próximo dos Estados Unidos, que são um importante fornecedor de gás e de combustíveis fósseis, e, portanto, pode ter um papel muito importante. Pode ter um papel muito importante no imediato, por via de transshipment, isto é, grandes metaneiros que cheguem a Sines e que façam uma transfega para barcos mais pequenos, que possam depois transportar esse gás para o centro da Europa. Isso tem várias vantagens. Primeiro, os metaneiros, que se vierem só até Sines e voltarem para trás, podem fazer mais viagens, e poupam tempo que levariam a chegar a portos como Roterdão, etc. Por outro lado, esses portos estão hoje em dia muito congestionados e, portanto, a possibilidade de outros barcos mais pequenos, de menor calado, lá chegarem com gás é uma vantagem. E, portanto, Sines pode ter, pela sua posição geográfica, geoestratégica, um papel muito importante no imediato, com pequenos investimentos que podem ser feitos muito rapidamente, no espaço de poucos meses, um papel muito relevante no transshipment. E, de futuro, pode ter um papel muito relevante, quer ao nível do abastecimento, depois por pipeline, se essas interconexões forem finalmente construídas e concretizadas com o resto da Europa, quer, sobretudo, como é sabido, está a ser preparado em torno de Sines, um grande hub de hidrogênio verde, e, portanto, no futuro, esta é, aliás, reconhecida pela Comissão na sua comunicação RepowerEU, o hidrogênio verde como uma das grandes alternativas de futuro e uma grande aposta, e, portanto, Portugal, e em concreto a área de Sines, tem um potencial enorme na produção desse hidrogênio verde, e, portanto, Sines pode aí também, numa lógica mais de médio e longo prazo, ter um papel muito relevante. Quanto às companhias aéreas e o impacto do carbono no preço das viagens, esse é uma questão mais no âmbito do pacote Fit for 55, que está neste momento em discussão, ainda não há conclusões a respeito do mercado de carbono na sua aplicação ao transporte aéreo. Creio que até ao final do mês o Conselho, designadamente o Conselho de Ambiente, no final deste mês, em princípio, tomará decisões nessa matéria, que depois têm de ser negociadas com o Parlamento Europeu, enfim, portanto, teremos certamente ainda muito tempo para discutir essas implicações da necessidade de reduzir emissões de carbono no setor da aviação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, que é também Vice-Presidente da Comissão do Grupo Parlamentar da Iniciativa Livre.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, como já aqui foi feito, congratular o acordo do Conselho Europeu relativo ao embargo de petróleo à Rússia. Encontrou-se esta tal exceção temporária, ainda então de acordo às necessidades, que já tinham sido aqui até discutidas de alguns países, como a Hungria e a Eslováquia. Aproveitar, antes de começar, também informar que na sexta-feira a Assembleia aprovou uma resolução onde defende que o Governo nas instâncias europeias defenda ativamente o embargo de gás russo, por isso deixar essa nota. No ponto 11, que o Sr. Secretário de Estado aqui já falou, onde está previsto uma nova assistência macrofinanceira que poderá ascender a 9 mil milhões, eu há pouco na sua resposta ao Sr. Deputado do Partido Socialista não fiquei muito esclarecido sobre, obviamente, qual será o modelo, ainda não está decidido, mas pelo menos qual é que será a posição do Governo português na discussão sobre qual será esse modelo. Por isso, será a primeira pergunta. Fazendo também um segundo pedido, mas que é capaz de ser mesmo legítima ignorância minha, de saber se os 250 milhões que estavam acordados, a quando da visita do Sr. Primeiro-Ministro, estão incluídos neste pacote ou se não. Isso são um valor à parte. Também saudar no ponto 15 a suspensão das barreiras à importação, que o Sr. Secretário de Estado também já referiu. E depois, relativamente à energia, onde gastarei mais tempo, na conclusão, no ponto 27, na linha D, onde se fala da interligação das redes europeias, que já foi aqui amplamente mencionado, refere-se, como o Sr. Secretário de Estado disse, e considerou isso uma vitória para o país, e também considero que sim, incluído depois, tendo em conta o potencial da Península Ibérica para contribuir para a segurança do aprovisionamento na União Europeia. O plano do REPowerEU, que também já foi aqui hoje falado, também fala, na sua página 13, nos investimentos em infraestruturas na Península Ibérica, e falam todos, obviamente, da importância, uma grande parte destas páginas do plano fala da importância do hidrogênio. No entanto, depois, e aqui é que vêm as minhas principais dúvidas, na página 14 do próprio plano e nas conclusões, aqui o que se entende por Península Ibérica é maioritariamente Espanha. Na página 14, o que a Comissão basicamente diz que apoia e encoraja é os governos de Espanha e França a negociarem para acelerar a implementação dos projetos. E depois também aqui, agora já não nas conclusões, mas também nas recomendações do pacote primavera do semestre europeu, enquanto que nas recomendações à Espanha se fala então dos investimentos em hidrogênio e dos investimentos nas interligações energéticas, em Portugal o conceito usado, a meu ver, é propositadamente diferente e troca-se energético por elétrico e só se fala em interligação elétrica e sobre hidrogênio nem uma palavra. E por isso, as conclusões do Conselho Europeu, a meu ver, pelos documentos que nós fomos tendo estas semanas, sempre que falam em Península Ibérica, parece que me falam sobretudo, não vou dizer tudo, mas sobretudo, em Espanha. E por isso a minha principal pergunta relativamente às conclusões é porquê? Se está a falhar alguma coisa na nossa diplomacia, digamos assim, no que concerne à matéria de assuntos europeus, mas sobretudo tendo em conta todo o potencial e todos os projetos que o Sr. Secretário de Estado bem referiu, porque é que depois quase todos os documentos falam só em Espanha, ou então quando mencionam Península Ibérica, o que está aqui nas entrelinhas é que é Espanha. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Muito bem, valorizo também o reconhecimento que faz da importância de se ter avançado com este sexto pacote de sanções à Rússia. Até ao momento, pelo menos, temos aqui um amplo consenso quanto à importância destas sanções. Veremos se o conseguimos manter até ao final desta sessão. Mas registro a importância de, até ao momento, de todos termos estado alinhados no reconhecimento dessa importância. Quanto tenho conhecimento da resolução que a Assembleia da República aprovou e sabemos que esse debate tem estado em curso na União Europeia, mas sabemos que a situação é diferente relativamente ao carvão, incluído no 5º pacote de sanções, relativamente ao petróleo, incluído agora no 6º pacote de sanções, ou relativamente ao gás, onde, infelizmente, de facto, a dependência, não é o caso de Portugal, mas a dependência da União Europeia, e em particular de alguns Estados-membros face ao gás proveniente da Rússia, é muito significativo. E, como temos dito, nesta matéria é importante podermos penalizar o regime russo em função das atrocidades que está a cometer na Ucrânia, mas há dois objetivos que temos que garantir neste processo. A unidade da União Europeia, porque, como disse há pouco, essa é talvez a melhor resposta que podemos dar a Putin, e garantir que essas sanções sejam sempre calibradas de forma a serem mais lesivas para aqueles a quem se dirigem, entenda-se, para a Rússia, para os seus oligarcas, e não para aqueles que as decretam, ou seja, para a União Europeia, para os seus Estados-membros e para os seus cidadãos. Quanto à assistência macrofinanceira, o modelo concreto ainda não é conhecido, eu não me referi ao modelo em concreto, de facto ele ainda não é conhecido. A Comissão Europeia propô-lo-á agora em seguida. O que ficou aprovado do Conselho Europeu é esta orientação de se avançar com a concessão de um apoio macrofinanceiro à Ucrânia até 9 mil milhões de euros por parte da União Europeia, que se junta a outras iniciativas do G7, das Nações Unidas, de outras cerimónias de doadores, eventos de doadores que têm acontecido, etc. Há aqui duas possibilidades que podem ser conjugadas, a desta assistência macrofinanceira ser concedida por via de empréstimos de longo prazo ou por via de subsídios, de subvenções. Os Estados-membros têm diferentes posições sobre essa matéria. Portugal é relativamente agnóstico a esse respeito, acompanha o debate, mas não temos uma preferência específica por um modelo ou outro. O que queremos que é importante é que essa assistência macrofinanceira seja efetivamente concedida o mais rapidamente possível. Quanto aos 250 milhões que Portugal se comprometeu na visita do Primeiro-Ministro a Kiev a conceder à Ucrânia, está previsto que esses 250 milhões, 100 milhões no imediato e 50 milhões em cada um dos três anos seguintes, possam enquadrar-se em iniciativas existentes ao nível da União Europeia. E, portanto, iniciativas que existam no quadro da União Europeia que prevejam a atribuição de apoios por parte dos Estados-membros, naturalmente contarão para o cómputo global com que Portugal se comprometeu dos 250 milhões, que, volto a frisar, foi um valor para um Estado da nossa dimensão muitíssimo significativo, isso aliás foi reconhecido por vários outros Estados-membros. Muito bem, fico satisfeito também com o reconhecimento que faz da importância desta suspensão das tarifas alfandegárias à importação de bens a partir da Ucrânia. Em matéria de energia, o Sr. Deputado considera, reconhece ou concorda que foi uma vitória para o país o reconhecimento expresso nas conclusões do Conselho Europeu do papel que a Península Ibérica tem ou pode ter para assegurar a segurança de abastecimento energético da Europa como um todo. E, de facto, assim é. Quer a comunicação da Comissão Europeia, ela refere sempre a interconexões ibéricas. E, aliás, se vir os mapas, em particular o mapa relativamente ao gás, que acompanha essa, que consta dessa comunicação, existe de facto uma seta entre Espanha e França, existe também uma seta, como referi há pouco, entre Espanha e Itália, e existe uma seta entre Portugal e Espanha. Portanto, não é verdade que estejamos a falar apenas de interconexões de Espanha com o resto da Europa. Agora, é verdade que é a Espanha que se liga com os Pirineus e que se liga com França. E, portanto, é natural que haja aí um enfoque na necessidade de garantir essa ligação. Mas isso é para garantir a ligação de toda a Península Ibérica e para nós é muito importante que assim seja. Temos batido sempre por isso e neste quadro a importância que damos à terceira interligação de gás entre Portugal e Espanha. E depois de Espanha com o resto da Europa. Tem toda a razão. Nas recomendações, não na comunicação REPowerEU, nem nas conclusões do Conselho Europeu, aí fala sempre em Península Ibérica, e é a Península Ibérica como um todo e não apenas a Espanha, aí não tem razão, mas, de facto, quando refere às recomendações específicas por país que foram apresentadas pela Comissão Europeia, aí, de facto, a terminologia é distinta, na proposta inicial apresentada pela Comissão Europeia é distinta entre aquilo que está previsto para Portugal e aquilo que está previsto, por exemplo, para a Espanha. Para Portugal, por exemplo, refere-se apenas à eletricidade e não, por exemplo, ao gás ou ao hidrogênio. Isso também foi, obviamente, detectado por nós como um erro, como uma falha que não faz sentido no quadro das discussões que estamos a ter atualmente. Isso foi reportado nas devidas instâncias em Bruxelas, quer à Comissão, quer no seio do Conselho aos demais Estados-membros, e houve já um reconhecimento nas instâncias preparatórias do Conselho Ecofin e depois do Conselho Europeu de que há uma necessidade de alargar essa recomendação, não apenas à eletricidade, mas também ao gás. E, portanto, há já uma nova versão, que ainda não é pública, mas já está trabalhada, já está aprovada internamente pela Comissão Europeia e pelos demais Estados-membros, e, portanto, as recomendações evoluirão no sentido positivo daquilo que faz sentido, que é prever a importância não só das interconexões de eletricidade, mas de energia como um todo e, portanto, também de gás e, particularmente, com menção ao hidrogênio. Isso era um problema que, de facto, existia na proposta original apresentada pela Comissão e que nós já conseguimos ultrapassar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E, para terminarmos a primeira ronda, dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Secretário de Estado, começando por uma pergunta muito concreta, até considerando esta última resposta que estava a dar sobre a assistência macrofinanceira à Ucrânia. No fundo, do que conseguimos perceber, não está nada desenhado no concreto, nem como se processará, provavelmente será determinado no futuro. Era só mesmo para perceber se essa informação é acertada. E começar naturalmente por dizer, que diria eu sem surpresa para o Sr. Secretário de Estado, que da parte do PCP não acompanhamos, nem neste momento como não acompanhamos em momentos anteriores, sanções que têm consequências profundamente negativas sobre os povos, e é sobre os povos que existem estas consequências destes países, sobre os povos também do continente europeu, mas sobre os povos do resto do mundo. Aliás, uma espiral de sanções que está a arrastar o mundo para uma situação económica e social muito mais grave. E o aproveitamento da guerra e o aproveitamento das sanções, nomeadamente pelo grande capital, é exemplo, aliás, do que também sucedeu na situação epidémica, torna-se cada vez mais evidente com a espiral de especulação que está a existir, com os aumentos dos preços que temos abordado e que não podemos deixar de abordar, pelo que significa na vida das pessoas, tanto da energia, dos alimentos, de outros bens de primeira necessidade, e com situações de agravamento de pobreza e da fome no plano mundial. É desta realidade que estamos a falar, ao mesmo tempo que se traduz também tudo isto num aumento colossal de lucros de multinacionais. Sanções que têm consequências no agravamento das condições de vida dos trabalhadores e do povo do nosso país. Senhor Secretário de Estado, há bens alimentares que não aumentaram 30% nem 40%, duplicaram o valor. Duplicaram o valor, e só quem não vai às compras é que não percebe o impacto que isto tem tido de um ponto de vista da alimentação, nomeadamente. E não há dificuldades no acesso a bens alimentares no nosso país, quando há bens alimentares que duplicaram o valor? Não há dificuldades face ao aumento brutal da perda do poder de compra dos trabalhadores e das famílias no nosso país? E isto não preocupa o Governo num plano de discussão internacional, nomeadamente no Conselho da Europa? Porque a nossa situação não está desligada da realidade internacional em que vivemos, como é óbvio, e naturalmente que também aqui pagamos essas faturas, e para nós importava também saber que posição é que tomou o Governo em relação a um conjunto de matérias que atingem diretamente os trabalhadores, os reformados, as famílias, as crianças do nosso país, com os impactos, naturalmente, e toda a especulação que está a ser feita, e o aproveitamento da guerra e das próprias sanções, com um agravamento significativo do custo de vida, com a subida dos preços e com uma erosão que existe naturalmente de um ponto de vista dos salários, das reformas e das pensões, e com um disparar de lucros na generalidade, nomeadamente grandes grupos económicos. Senhor Secretário de Estado, os lucros da Galp cresceram 500% em relação ao ano anterior. 500%. Ao mesmo tempo, os trabalhadores, as micro, pequenas e médias empresas, as famílias são esbulhados cada vez que vão abastecer os veículos porque não se faz efetivamente um controle, por exemplo, sobre o preço dos combustíveis. Numa situação em que nós vivemos de uma profunda dependência externa, e já aqui o falamos em outras audições, num plano energético e também num plano alimentar, a evolução da situação no plano internacional naturalmente que tem que ser vista com uma profunda preocupação com o que significa também para o nosso país, com riscos de quebras de cadeias de abastecimento, com o agravamento de custos, também, não só nos bens de consumo, mas também nas próprias matérias-primas, com possibilidade de escassez desses bens ou de quebras de abastecimento em produtos intermédios, isto é algo que nós achamos, naturalmente, que o Governo tem que ter em mente e em preocupação a quando destas discussões e, naturalmente, tem que responder também às micro, pequenas e médias empresas do nosso país, aos trabalhadores e às famílias do nosso país. Eu já esgotei o meu tempo, mas duas notas muito breves. Temos abordado a questão da energia, além da questão das energias renováveis, que já abordamos anteriormente, sobre a necessidade, efetivamente, de uma soberania nacional também neste plano e de medidas para esse caminho, e reiterava, acabamos sempre por ter pouco tempo por falar sobre isso, mas reiterava a preocupação que temos em relação às matérias da soberania alimentar e da necessidade de medidas concretas que permitam, no âmbito dos países membros da União Europeia, mas também para o nosso país, que seja garantida a soberania alimentar de cada Estado e a promoção efetiva da produção nacional, e também sobre isso, considerando preocupações. Se o Sr. Secretário de Estado pudesse aprofundar esta matéria nesta resposta, também agradecíamos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Diana Ferreira. Pois, realmente, Sra. Deputada, estamos em total desacordo. Tenho pena que se tenha quebrado o consenso que até agora se tinha vindo a verificar nesta comissão. Mas, enfim, antes de ir ao tema central, só o esclarecimento que me pediu sobre a assistência macrofinanceira. O que ficou previsto por parte do Conselho Europeu foi um endosso dos líderes a que se aprove uma assistência macrofinanceira até ao montante de 9 mil milhões de euros. Agora, seguir-se-á a apresentação de uma proposta concreta, detalhada, por parte da Comissão Europeia, e essa proposta depois será trabalhada e aprovada formalmente, e são passos seguintes. Portanto, ficou apenas a ideia política e os pormenores, e realmente a concretização por via de subvenções ou por via de empréstimos, será ainda objeto de concretização no futuro. Agora, quanto às sanções, Sra. Deputada, a Sra. Deputada diz que não acompanha as sanções porque são sanções sobre os povos. Sobre o povo. Os oligarcas russos são o povo a que se refere? Imagino que não, Sra. Deputada. São os oligarcas russos que estão listados na lista de sanções. É a eles que as sanções se dirigem. É ao regime russo que as sanções dirigem. E depois diz uma outra coisa, que essa considero mais grave. Assume como consequência das sanções um potencial agravamento da fome no plano mundial. E isso, Sra. Deputada, isso é exatamente o que a máquina de propaganda russa tem vindo a dizer. A culpabilizar a União Europeia por um risco de segurança alimentar no mundo e de potencial criação de um problema de fome no mundo em desenvolvimento. Quando, na verdade, se esse problema existir, e há um risco sério neste momento dele existir, isso será consequência da agressão russa, não das sanções da União Europeia. As sanções da União Europeia não versam sobre alimentação, não versam sobre cereais, não versam sobre fertilizantes. A União Europeia não impediu a importação destes bens da Rússia, e muito menos da Ucrânia. Pelo contrário, está a trabalhar ativamente para conseguir escoar estes produtos alimentares que existem na Ucrânia para outras partes do mundo. E, portanto, se há um problema de fome, ou se vier a haver um problema de fome, ele não é consequência das sanções decretadas pela União Europeia. Ele é consequência da agressão russa. É consequência da Rússia estar a bloquear o porto de Odessa. É consequência da Rússia estar a destruir silos de cereais na Ucrânia. E, portanto, sejamos claros quanto a quem é que é o culpado aqui e quem é que é o responsável pelo agravamento de uma situação de falta de acesso à alimentação no mundo, uma situação da maior gravidade, voltando a situações e a imagens que já não víamos há muito tempo e que julgávamos ultrapassadas, mas não confundamos planos e não confundamos a atribuição de responsabilidades sobre esta matéria. Isso não é uma consequência das sanções. As sanções não impedem o escoamento de produtos alimentares no mundo. Isso é uma consequência de quem está a provocar esta guerra e dos impactos que ela está a ter nas cadeias de distribuição mundiais de bens alimentares. E o que estamos a fazer é tudo aquilo que está ao nosso alcance para mitigar estes efeitos e para encontrar alternativas para o escoamento desses bens alimentares, designadamente para que eles possam chegar aos países em desenvolvimento onde eles são mais necessários. E, portanto, quando eu digo que não há dificuldades no acesso a bens alimentares no nosso país, é que não há um problema de disponibilidade destes bens, felizmente, no nosso país, nem na União Europeia como um todo. Não há um problema de disponibilidade, há um impacto no preço, com certeza, fui o primeiro a reconhecê-lo. Há um impacto, a inflação é uma questão muito real no nosso dia-a-dia, que se projeta essencialmente nas matérias-primas energéticas, mas que tem consequências noutros domínios, designadamente no domínio alimentar. E por isso o Governo tem vindo a atuar. Por isso o Governo, por exemplo, isentou totalmente de IVA os cereais e os fertilizantes. Por isso o Governo aprovou o tal apoio de 60 euros às famílias mais necessitadas no apoio ao seu cabaz alimentar, ao aumento dos preços do seu cabaz alimentar. E por isso temos vindo a tomar iniciativas também de apoio aos agricultores, para que eles não sintam tanto o efeito da inflação nas suas matérias-primas e, consequentemente, não sintam necessidade de repercutir essa inflação no custo dos produtos alimentares que produzem e que colocam no mercado. E, portanto, o Governo tem estado a atuar na medida do que pode. A União Europeia, ao nível da Política Agrícola Comum, tem tomado um conjunto de iniciativas para mitigar estes efeitos. Agora, Sra. Deputada, volto a dizer, não confundamos os responsáveis pela situação que estamos a viver. Há uma situação difícil, sobretudo difícil para o mundo em desenvolvimento, mas com impacto também na União Europeia, não escamoteamos isso. Essa situação não se deve à política que a União Europeia tem adotado de unidade e de enfrentamento da Rússia perante esta atitude ilegal e inaceitável de invasão de um país soberano que adotou. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Estou a ver então que temos 3, 4, 5 inscrições para a segunda ronda. Acaba de se inscrever o grupo parlamentar do PCP. Eu vou dar a palavra aos senhores deputados pela ordem de inscrição. E eu fui bastante benevolente nos tempos no que diz respeito a esta primeira ronda, mas pedi agora aos senhores deputados, por favor, de tentarem ser o mais respeitadores possíveis do minuto e meio que está atribuído a cada um. Passo então a palavra, começo pelo Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Congratulo-me também com as conclusões do Conselho Europeu dos passados 30 e 31 de maio, mas vou, até para evitar um toque estridente e em correspondência ao apelo da Sra. Presidente, focar-me no ponto 4 de energia, relativo à energia, e nomeadamente ao facto do Conselho Europeu ter apelado e ter convidado a Comissão Europeia a explorar formas de travar o aumento dos preços de energia. Isso é particularmente pertinente porque é um tema que trago hoje, que nos assalta a todos, até literalmente, quase, que tem a ver com o preço histórico dos combustíveis. Portanto, hoje, o preço, no dia em que aqui nos encontramos, aumentou 14 cêntimos para a gasolina, totalizando cerca de 2,30 euros por litro. E subiu 12 cêntimos para o gasóleo, totalizando, portanto, 2 euros por litro. Portanto, estamos aqui a falar de níveis de preços históricos. Eu recordo aqui que, mesmo no tempo da Troika, em que o preço do petróleo não era tão caro quanto é hoje, os preços não atingiram este valor. E enquanto outros Estados-membros avançaram com soluções e procuraram reduzir os impostos sobre a eletricidade, sobre o gás e os combustíveis, o Primeiro-Ministro, de quem, aliás, o seu Secretário de Estado depende diretamente, insistia em que aguardava por uma decisão da Comissão para baixar o IVA sobre os combustíveis. Ora, a verdade é que a solução foi encontrada e aquilo que nos resta, e vou concluir, Sr. Presidente, aquilo que eu questionava é que enquanto aguardamos outras medidas de controlo de presos, se efetivamente quando é que é expectável se há alguma novidade relativamente à redução do IVA aplicado aos combustíveis. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, o deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, vou ser muito rápido e ainda no âmbito daquilo que nos traz, ou seja, do Conselho Europeu, e também na questão da justiça internacional, perceber se está no âmbito do Governo algumas sanções ao nível diplomático a ser aplicadas na sequência da invasão russa e das relações com o Estado russo neste momento. E é só.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, saudar a resposta do Sr. Secretário de Estado na última ronda. Dizer depois só uma nota que na página 14, não é totalmente verdade que no Repower as únicas menções são a Península Ibérica. Eu tinha referido que na página 14 fala especificamente em Espanha e França. E quanto ao pacote de primavera de semestre europeu, fico genuinamente contente então que já esteja em curso essa atualização do documento. Depois gostaria de perguntar, ainda no âmbito da intervenção anterior, quanto ao novo pacote macro e financeiro, se o Sr. Secretário de Estado obviamente puder dizer, quais foram os países que defenderam que o modelo devesse ser então um modelo de empréstimos e não de subvenções? E, por fim, dizer ainda sobre sanções, que no âmbito do orçamento a Assembleia aprovou uma proposta de suspensão dos apoios públicos a associações ligadas a entidades sancionadas e, previamente, que fosse publicada uma listagem pública dessas associações. E, por isso, gostaria de saber se o Governo já tem pelo menos uma data para a publicação dessa listagem ou, ainda não tendo, posso voltar a perguntar na próxima reunião e o Sr. Secretário de Estado obviamente tem assim mais tempo para se informar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Sr. Deputado de Estado, eu queria essencialmente cumprimentá-lo pelas excepcionais e muito, digamos, importantes respostas e completas respostas que nos foi aqui passando ao longo desta audição. E não posso deixar também deste minuto e meio de fazer um pequeno comentário às intervenções de alguns grupos parlamentares e particularmente o grupo parlamentar do PSD, que a seguir à senhora deputada Sofia Matos, agora também o senhor deputado Alexandre Simões, se juntou um bocadinho nesta mesma lógica, que dá a impressão, nós, senhores deputados, nós não estamos aqui a falar do eventual efeito borboleta da teoria do caos. Nós estamos a falar de uma guerra que existe, e de uma guerra que existe na Europa, e que evidentemente tem um impacto brutal nas vidas de todos nós. E, portanto, querer, digamos, fazer aqui uma intervenção, não reconhecendo a complexidade extraordinária, de facto, do que é estarmos a lidar com esta situação, é um bocadinho, de facto, enfim, frustrante para quem vos ouve, ou pelo menos foi assim que me senti. Portanto, queria solicitar ao Sr. Secretário de Estado, que numa das respostas foi, julgo que bastante esclarecedor, mas não me pareceu ver da parte de algumas senhoras e senhores deputados a concordância com isso, nomeadamente esta questão do mecanismo ibérico para a redução do preço da eletricidade, que nós conseguimos em conjunto e em parceria com o Governo Espanhol, que eu acho que é de uma enorme importância. Sr. Secretário de Estado, se pudesse agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para terminar, tenho então a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, de uma forma muito breve, Se o Sr. Secretário de Estado ouviu a minha intervenção, ouviu que eu falei no aproveitamento da guerra e das sanções. E acho que é importante contextualizar e ser rigoroso naquilo que também foi afirmado. De uma forma muito concreta, duas perguntas. Quem é que está a perder poder de compra, Sr. Secretário de Estado? Quem é que está a contar o dinheiro todos os meses para poder pagar a casa, a alimentação e bens fundamentais? São os trabalhadores e os reformados e as famílias ou são os oligarcas, Sr. Secretário de Estado? Quem é que está a pagar tudo isto? Quem é que está a ter profundas dificuldades em continuar a garantir até situações de sobrevivência? É destas consequências que nós estamos a falar sobre os povos que também se abatem e que nós não ignoramos e penso que não podemos ignorar. Sobre a questão da soberania alimentar, o Sr. Secretário de Estado não desenvolveu, não sei se tem condições de desenvolver nesta segunda ronda, não nos parece de todo que a PAC seja a resposta que deve ser dada sobre esta matéria. A questão do fomento da produção nacional, da defesa dos pequenos e dos médios agricultores e da garantia da soberania nacional de cada Estado de um ponto de vista alimentar parecem-nos fundamentais para garantir naturalmente condições de abastecimento dos povos, dos trabalhadores e das populações e queria pedir por favor que o Sr. Secretário de Estado também desenvolvesse a resposta nesta segunda ronda.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Alexandre Simão está a fazer um...
Por favor, uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Para, sobre a condição dos trabalhos?
Sim, sobre, enfim, sim, fui interpelado claro. Diretamente, portanto, no meio da intervenção, e, portanto, queria, enfim, apenas dizer que não compete aos deputados do outro grupo parlamentar, portanto, questionarem quanto à forma e quanto ao tipo de questões que são abordados, portanto, por cada grupo parlamentar. No caso, a pertinente, está perfeitamente enquadrada a questão naquilo que até é uma prioridade anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro. Isso vai sendo tradição, nomeadamente do seu deputado em causa, de apresentar, enfim, propostas tardiamente no âmbito do Orçamento de Estado. Ainda recentemente também houve uma questão, enfim, de alguma, enfim, uma situação desagradável quanto no âmbito de outra comissão. Portanto, é apenas dizer que ainda compete e é da liberdade de cada deputado colocar as questões que bem entender e, nessa medida, agradecia apenas que isso fosse lembrado aos demais interlocutores desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, ficou registado. E então, para concluirmos esta audição, o Sr. Secretário de Estado tem, se não falhei nas contas, 7 minutos e meio, porque tem tempo igual às intervenções dos Srs. Deputados, e, portanto, dou-lhe a palavra para terminar e responder às questões colocadas. Muito obrigada.
Farei o meu melhor, Sr. Presidente. Bom, Sr. Deputado Alexandre Simões, o PSD hoje, nesta Comissão de Assuntos Europeus, veio com pouca vontade de discutir assuntos europeus. Manifestamente, é a segunda intervenção que visa nacionalizar o tema desta audição, que é relativo ao Conselho Europeu. O Conselho Europeu não tratou dos preços da gasolina e do gasóleo nas bombas em Portugal. Mas sobre isso, deputado, como saberá, o Governo não tem estado parado. O Governo tem adotado um conjunto de medidas. E essas medidas, como há pouco tive a oportunidade de explicar à Sra. Deputada Sofia Matos, se elas não tivessem sido adotadas, os preços que hoje veríamos nas bombas de gasolina seriam muito mais altos. E quando fala do IVA, sim, na prática, o Governo desceu o IVA sobre os combustíveis. Não o desceu por via do IVA, porque havia um problema técnico de desconformidade com a diretiva europeia a esse respeito, que não o permite, mas fê-lo por outra via, exatamente no mesmo montante. E, portanto, esse compromisso foi assumido e está cumprido. Quanto ao Sr. Deputado Bruno Nunes, sanções ao nível diplomático, sim, Sr. Deputado, já adotámos, designadamente na expulsão de 10 diplomatas ou 10 pessoas que estavam acreditadas como diplomatas da Embaixada da Rússia em Portugal. Também é sabido que a Rússia retaliou, considerando 5 diplomatas portugueses acreditados na Rússia como persona não grata. Lamentamos isso, mas já era uma medida já de retaliação relativamente expectável. Agora, as sanções diplomáticas produziram se já a este nível, sobretudo da expulsão de pessoas que estavam acreditadas como diplomatas em Portugal. Em relação ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, Sr. Deputado, sim, a interligação com o resto da Europa é feita entre Espanha e França, porque, como sabe, Portugal não tem fronteiras terrestres com França. Agora, em todo o Repower EU, bem como nas conclusões do Conselho Europeu, bem como no mapa, está lá muito claro que as interligações são ibéricas e que as interligações ibéricas incluem uma seta que liga Portugal a Espanha. E, portanto, é também de Portugal que estamos a falar. De facto, em relação às recomendações específicas por país, foi possível já superar e hoje em dia ter um reconhecimento que será aprovado no final do mês no Conselho Europeu próximo, justamente da importância das interconexões, não só de eletricidade como de, como de gás e concretamente de hidrogénio. Não tenho aqui o levantamento concreto dos países, dos Estados-membros que se pronunciaram ou no sentido dos empréstimos ou no sentido das subvenções, ou de facto Estados-membros a pronunciarem-se uns num sentido, outros noutro. Há que reconhecer que a Ucrânia terá muita dificuldade, se a opção for por empréstimos, terá muita dificuldade em pagar o valor desses, mais tarde o valor desses empréstimos, e portanto é um debate que ainda se vai fazer e que depois tem implicações também na forma de financiamento que a União Europeia encontrará para garantir esta assistência macrofinanceira. Portanto, teremos certamente tempo para falar sobre o assunto. O objetivo político de conceder esta assistência macrofinanceira, isso é que está garantido. Quanto à listagem de associações sancionadas, creio que não percebi bem a pergunta, Sr. Deputado, mas se trata de entidades abrangidas pelas sanções da União Europeia. Essas listas têm sido aprovadas já por 6 vezes, nos 6 pacotes, são essas entidades aí listadas que são objeto de sanções. Quanto ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo e à importância deste mecanismo ibérico, de facto, como disse há pouco, há aqui referências nas conclusões do Conselho Europeu na parte da energia à necessidade de otimizar o funcionamento do mercado de energia, designadamente para garantir eletricidade a preços mais baratos, e referências também ao estudo, à necessidade de estudar ou de explorar a potencialidade de aplicar price caps, portanto, tetos ao valor da eletricidade. Tudo isto, pelos quais alguns Estados-membros se bateram para que constasse das conclusões, Portugal e Espanha já obtiveram. E, de facto, através do mecanismo ibérico, foi possível garantir um teto máximo ao preço da eletricidade, evitar a contaminação do preço da eletricidade pelos valores do gás, que estão muito altos nos mercados internacionais, como é sabido, e, portanto, esse mecanismo terá um efeito muito positivo, evitando, fazendo conter os preços da eletricidade em Portugal, e evitando que, por força do mecanismo marginalista de fixação de preços de eletricidade, que a situação muito, não só volátil, mas sobretudo de preços excepcionalmente altos do gás nos mercados internacionais, que isso tivesse uma repercussão ao nível das tarifas de eletricidade, não vai ter, pelo contrário, tem sido possível manter, conter essas tarifas em Portugal, e isso tem a ver com este mecanismo ibérico, tem também a ver, já agora, com a aposta muito forte que Portugal fez, de há uns anos esta parte, em energias renováveis, e hoje em dia essa aposta paga-se e é visto, está à vista o benefício que tem, porque de facto o preço gerado pelas energias renováveis é hoje em dia muito mais barato, e o facto de termos essa cota muito importante, esse peso muito importante de produção renovável na nossa eletricidade, é neste momento de facto um fator benéfico em termos de custos. O que prejudicava o custo era justamente a contaminação por via dos preços do gás, porque o preço da eletricidade produzida por renováveis, que nós felizmente temos em grande quantidade, fruto de uma aposta estratégica que fizemos em devido tempo, hoje em dia estamos a colher os frutos disso e está a ter benefícios. Quanto à senhora deputada Diana Ferreira, aprecio e reconheço, então, com satisfação, que não impute essas consequências todas apenas às sanções, mas também à guerra. O que eu lhe digo é que elas verdadeiramente são uma consequência da guerra. As sanções não, como expliquei há pouco, não se projetam sobre os bens alimentares e, portanto, se há uma consequência potencial de fome no mundo, e em particular no mundo desenvolvido, ela será uma consequência da atitude beligerante, ilegal e inaceitável por parte da Rússia. Quem está a perder poder de compra? Oh, Sr. Deputado, com certeza, todos nós, os cidadãos, mas eu isso tenho reconhecido desde o início. É óbvio que esta situação tem um impacto na vida concreta das pessoas, ninguém o está a tentar esconder ou escamotear. Agora, é preciso que tenhamos muito claro quem é que é o responsável por aquilo que está a acontecer. que todos estamos a sofrer as consequências, designadamente na inflação, nos custos das matérias-primas, no custo dos combustíveis, no custo também dos produtos alimentares, com certeza que estamos a sofrer as consequências. Estamos a sofrer as consequências de uma atitude, de uma invasão ilegal, que viola o direito internacional, compromete a integridade territorial, a independência e a soberania da Ucrânia, com um impacto, para além dos impactos humanitários terríveis no terreno e sobre o povo ucraniano, produz também um impacto económico de larga escala em todo o território europeu, eu diria até em todo o mundo, que todos nós estamos a sofrer. Quanto a isso, não temos dúvidas, mas sabemos bem quem é que é o responsável por isso e sabemos identificá-lo. Quanto à soberania alimentar, seria uma longa conversa, talvez tenhamos a oportunidade de a ter noutra ocasião, mas de facto aí temos uma divergência de partida, que é a visão que nós temos sobre a União Europeia, sobre a nossa pertença à União Europeia e em concreto sobre, no quadro da nossa integração na União Europeia, sobre a política agrícola comum. E portanto, em todo o caso, em matéria agrícola, Portugal tem vindo a reforçar muitíssimo o valor da sua produção agrícola. Agora, não somos autossuficientes em todos os produtos, nem creio que isso seja um objetivo, justamente porque nos enquadramos num mercado europeu e numa política europeia comum e, portanto, não estamos limitados numa lógica de fechamento sobre nós próprios ao nosso território, numa lógica em que tenhamos de produzir aqui tudo, quer os produtos para os quais temos um potencial natural muito vantajoso, quer aqueles para os quais não temos. E, portanto, temos que ser seletivos, especializados, é isso que tem-se vindo a ser feito, com bons resultados, mas no quadro de uma política agrícola que é europeia e que decorre do nosso enquadramento e da nossa integração mais vasta na União Europeia, matéria sobre a qual, de facto, divergimos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Damos assim por fim a nossa reunião, agradecendo mais uma vez a presença do Sr. Secretário de Estado. Despeço-me de todos, e inclusive do nosso Presidente. Para a semana esperamos já vê-lo cá. Muito obrigada a todos e boa tarde.